Olá, você está ouvindo o Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares da UTFPR. Desta vez, o Pudim vai estar na mesa do professor Ronaldo Pena Neves, da UTFPR, Campus Cornélio Procópio. Com formação e doutorado em física, é um estudioso de física em geral, em especial sobre a gravitação. Nesta conversa, ele falará comigo, Giovanni, sobre cosmologia e o universo. Bom, saudações, professor Ronaldo. Nós do Pudim agradecemos ter aceito o convite para a nossa conversa. Então, para começar, eu queria que o senhor se apresentasse para o pessoal que está assistindo a gente.
Bom, então, em primeiro lugar, agradeço muito o convite. Fiquei muito feliz de ser chamado para essa conversa. Bom, eu sou professor da UTFPR, trabalho aqui no campus de Cornélio Procópio, sou físico e minha área de formação é em gravitação e cosmologia. Então, eu trabalho essencialmente com a teoria da relatividade no Einstein e coisas em torno disso.
Eu vi que o senhor é tanto professor graduado em física, doutor em física, impressionante, e também formado em filosofia.
Não, eu não sou exatamente formado em filosofia. Já depois que eu tinha feito toda a minha formação em física, né, graduação, mestrado, doutorado, eu sempre tive um pouco de interesse em filosofia, e eu passei um tempo estudando filosofia. Eu fiz apenas um curso de especialização. Então, eu passei um tempo estudando filosofia, mas eu não tenho coragem de dizer que eu sou formado em filosofia. Eu não sou, não tenho diploma. Mas eu estudei um pouquinho e eu gosto do assunto.
Entendi. Onde que o senhor estudou, por curiosidade?
A minha graduação e o mestrado em física eu fiz na UFMG, em Belo Horizonte, na Universidade Federal de Minas Gerais. Depois, para o doutorado, fui para o Rio de Janeiro e estudei lá no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF, que é um instituto com características um pouco diferentes de uma universidade. É um instituto todo voltado apenas para pós-graduação, não tem curso de graduação. Então, eu fiz o meu doutorado lá. E aí, como você lembrou, esse estudo de filosofia foi um curso de especialização, isso eu fiz de volta na UFMG.
Certo. De onde veio esse interesse por ciências exatas, por física?
Ah, isso é bem antigo. Isso desde... Eu não sei colocar uma data, desde criança, talvez. Eu sempre tive afinidade com esse tipo de coisa, com astronomia. Eu posso destacar que, quando eu era criança, foi muito marcante na televisão da época a exibição da série Cosmos, do Carl Sagan, a série original, feita lá no final da década de 70, início da década de 80. Então, o garoto assistindo essa série, ela teve um impacto muito grande. Mas outras coisas também, então, desde, sei lá, 10, 11 anos, eu já tinha meu interesse em astronomia e coisas assim, e depois fui sendo levado, né, para matemática e para física e esse tipo de coisa.
Certo. O senhor gostaria de falar um pouco sobre as suas pesquisas ou alguns trabalhos que o senhor desenvolveu?
Posso falar um pouco. No meu trabalho de doutorado no CBPF, eu trabalhei com o tema de teorias alternativas da gravitação. Para explicar rapidamente, a melhor teoria da gravitação que nós temos até hoje é a teoria da relatividade geral do Einstein. É uma teoria que fala que o espaço-tempo é curvo e que os fenômenos da gravitação são associados à curvatura do espaço. É uma teoria interessante em vários aspectos. Mas na ciência você nunca tem uma teoria completamente definitiva. A ciência sempre trabalha com hipótese. Você propõe uma hipótese, você testa essa hipótese e vê se ela está de acordo com o mundo ou não. Nenhuma teoria é definitiva. Então, por mais bem-sucedida que seja uma teoria, ela está sempre sujeita à revisão. No caso, mesmo a nossa melhor teoria da gravitação, que é a teoria da relatividade geral, não pode ser considerada uma teoria definitiva. Há questões que podem ser investigadas e talvez levem à formulação de outras teorias. Então, eu trabalhei no meu doutorado com isso, com a investigação de teorias que são alternativas à teoria da gravitação do Einstein. Então, foi o meu trabalho principal de pesquisa nessa época. Depois, na verdade, eu tenho um interesse muito grande na questão da... também envolve teoria da gravitação, que é da relação da teoria da gravitação com a mecânica quântica, uma outra teoria fundamental da física. Então, já há muitos anos eu venho, na verdade, me dedicando mais a essa questão, a relação entre essas duas teorias, a teoria da relatividade geral, principalmente, a teoria da gravitação, de um lado, e a teoria da mecânica quântica, do outro. Então, tem aspectos aí que têm a ver com as leis mais fundamentais da física. Então, na verdade, eu tenho trabalhado mais com isso. Cosmologia é uma coisa que se enquadra dentro da minha área de especialização, mas não é uma coisa na qual realmente eu me especializei em termos de fazer pesquisa realmente com modelos de cosmologia.
Bom, então, para começarmos aqui o assunto da entrevista, eu queria primeiramente perguntar ao senhor qual que é a diferença entre a cosmologia, astronomia, astrofísica, astrologia?
Essa pergunta aí, ela tem um elemento estranho aí, tem um ovo de coco, né? Você falou cosmologia, astronomia, astrofísica e astrologia. Astrologia, para começar, não é ciência, né? Astrologia é uma tentativa de relacionar aspectos da vida cotidiana com uma suposta influência dos astros, como as estrelas, a lua, os planetas. Isso tem uma história muito antiga, mas é muito mais para o lado de uma, talvez, de uma mitologia do que de uma visão científica do mundo. Então, a astrologia eu colocaria de fora desse grupo aí como coisa não científica. Já astronomia, astrofísica e cosmologia têm sentidos mais científicos. Astronomia é o estudo do céu, digamos, né? Dos astros e das coisas que nós podemos observar no mundo no sentido fora da Terra, né? Então, é a observação das estrelas, dos planetas, do céu, do Sol, observações feitas com telescópio e com outras coisas. Então, não só telescópio normal, mas você pode... tem telescópios que funcionam em outras faixas de comprimento de onda, então você tem uma radioastronomia, mas enfim, basicamente você está observando o universo com um espírito mais, talvez, descritivo, de observar o universo. Já a astrofísica entra numa parte um pouco diferente, que é a de tentar explicar os fenômenos que são observados pela astronomia. Então, por exemplo, o Sol é uma estrela, mas o Sol produz muita energia. Nós recebemos aqui a luz e calor do Sol. Como que o Sol produz essa energia? Por que que o Sol brilha? O que que faz ele brilhar? De onde que vem essa luz? Então, existe um processo no interior do Sol. Nós sabemos que é uma fusão nuclear, que principalmente lá, nesse caso, está fundindo átomos de hidrogênio, criando átomos de hélio, e nesse processo muita energia é liberada. Então você tem um processo físico que é estudado, que então você está realmente tentando entender algo sobre como aquele sistema se comporta. Então é realmente uma investigação da física que está acontecendo nos fenômenos observados. Então eu diria que a diferença entre astronomia e astrofísica que a astronomia é mais relacionada a simplesmente à observação. E a astrofísica tenta fazer esse estudo da como as coisas acontecem, tentar relacionar com as teorias da física, fazer modelos. Não sei se ficou clara a diferença.
Sim, sim, sim.
E já cosmologia, a palavra pode ter mais de um significado, no sentido bem amplo, seria uma visão do universo, no sentido mais amplo, pode incluir até uma cosmologias mitológicas mesmo, civilizações antigas, cada uma tinha a sua história sobre como o mundo começou, e normalmente eram narrativas simbólicas de coisas. Então, você pode chamar isso de uma cosmologia. No caso mais específico, seria uma cosmogonia, né? Como que o universo começou. Cosmologia também pode ser associada a uma espécie de uma visão de mundo, seria uma cosmovisão, ou seja, seria como que a sociedade enxerga o mundo, uma visão de mundo. Mas essas são interpretações muito abrangentes. Né? Num sentido mais restrito, a cosmologia seria o estudo do universo. Eu já estou pensando realmente na estrutura do universo em mais larga escala. Então, até alguns séculos atrás, até, digamos, a época do Galileu, do Kepler, estou falando aí do início do século XVII, o universo era pensado basicamente como o nosso sistema planetário, né? Não havia muito mais do que isso. quer dizer, havia as estrelas e tal, mas considerava-se que ou a Terra ou o Sol está no centro do universo, e não se tinha nem a noção do quão grande ele seria. Depois, com o tempo, nós fomos enxergando o universo cada vez maior. Então, nós fazemos parte de uma galáxia que é feita de muitas estrelas, e essa galáxia, na verdade, é só uma entre muitas galáxias, e o universo é imenso e tal. Então, a cosmologia, nesse sentido mais restrito, é o estudo do universo na sua escala maior. Então, é uma visão... Bom, então, a cosmologia científica é o estudo do universo na sua escala maior, na escala tanto de espaço quanto a escala de tempo, usando as ferramentas disponíveis na ciência. Isso, não sei se ficou claro.
Sim, ficou claro. Parece que a cosmologia parece ser uma parte mais, digamos assim, arcaica do conhecimento sobre o universo, se é isso que eu entendi.
Não, estou dizendo aqui. Existe uma cosmologia arcaica, né, antiga, mas pode falar de qual era a cosmologia egípcia no Egito Antigo. Eles tinham lá uma certa visão sobre a origem do mundo, como que era constituído o universo, certo? Mas nós temos hoje uma cosmologia científica, então é outra coisa. Aí agora sim tem esse espírito de tentar entender o universo, mas agora dentro do espírito da ciência moderna.
Certo, e como isso mais ou menos se desenvolveu com o passar do tempo? Porque, por exemplo, eu não sei como os antigos podiam tentar explicar o universo, mas pelo menos eu, como um leigo vendo esse monte de informação, não, o universo é um espaço curvo. Como que a ciência evoluiu tanto para chegar nesse ponto? Como que a cosmologia ela passou por todas essas etapas?
Eu diria que tem muito a ver com astronomia e com o desenvolvimento de uma matemática associada à astronomia para tentar descrever com precisão cada vez maior o movimento dos astros, inicialmente, principalmente, o movimento dos planetas, que são das coisas que a gente observa a olho nu, são os mais interessantes, né? Fora Sol e Lua, os planetas, eles se comportam de uma maneira um pouco diferente que as estrelas. Então, você começa a fazer observações, não só questões muito básicas, coisas que ajudam, por exemplo, a construção de calendários. Isso todas as civilizações antigas tinham, que ajudam a entender a passagem das estações, que tem a ver com o movimento da Terra, né? Em torno do Sol e tal, mas vai surgindo um interesse em descrever matematicamente o movimento, principalmente dos planetas, e à medida que as observações vão sendo feitas e os modelos matemáticos vão sendo produzidos, acaba tendo uma espécie de uma corrida para fazer modelos cada vez melhores. Então, isso no mundo antigo, isso acabou culminando num modelo específico, o modelo do Ptolomeu, Cláudio Ptolomeu, que viveu no segundo século da Era Comum. Ele fez um grande modelo geocêntrico, considerando a Terra no centro, mas utilizando uma matemática já bem sofisticada, uma geometria desenvolvida durante séculos na Grécia Antiga. Então, é um modelo já matematicamente muito robusto e que conseguia descrever o movimento das estrelas com uma precisão muito grande. Então, isso estabelece uma virada, digamos assim, na concepção de universo, que deixou de ser o que era mais comum em civilizações mais antigas, como eu falei, de uma visão um pouco mais mitológica, simbólica, com base em narrativas, e agora você passa a ter uma visão de mundo muito mais sustentada por um modelo matemático. Então, a partir daí, a história teve momentos de maior desenvolvimento, de menor desenvolvimento, mas a partir do momento lá, especificamente do século XVI, do século XVII, é um momento que tem uma grande revolução científica, e essa questão é retomada, e os modelos matemáticos para descrever o movimento dos planetas vai sendo sofisticado cada vez mais, até, enfim, que você chega na obra do Newton, por exemplo, o Newton descobre a lei da gravitação, e aí a coisa toda toma uma dimensão ainda muito maior. Então, é o progresso da ciência que vai puxando, realmente, essa visão do universo.
Tá, então, a gente pode dizer que o modelo que a gente conhece hoje, ele veio da revolução científica do século XVI e XVII.
Num certo sentido, não o modelo exato com todas as características com as quais a gente descreve o universo hoje, mas os aspectos mais básicos de ser um universo talvez infinito, a compreensão de que as estrelas são todas como o Sol, né? Ou seja, o Sol é apenas mais uma estrela, que nós não estamos no centro do universo, estamos apenas rodeando aqui uma estrela relativamente comum, como existem muitas e muitas e muitas outras estrelas. A ideia de que o que está acontecendo com as estrelas, com os planetas, decorre de leis físicas, como aquelas descritas, por exemplo, na teoria do Newton, na mecânica newtoniana. Então, esse quadro mental, esse tipo de compreensão do universo vem dessa época. Mas depois passou também por modificações. A física evoluiu, então as teorias utilizadas foram se sofisticando, foram mudando. Então, hoje, a gente tem uma base muito maior na teoria da relatividade do Einstein do que na mecânica do Newton. Então, isso é uma mudança. E, com isso, vem uma série de outras coisas, observações que nos dão também informações novas. Então, nós passamos a entender não só que existem outras estrelas como o Sol, mas que existem outras galáxias, né? Que a nossa galáxia também é apenas uma galáxia entre bilhões de outras. Então, novas observações foram surgindo, novas teorias foram também evoluindo, e a nossa percepção do universo foi também mudando. Mas, de qualquer forma, eu acho que nós estamos, digamos assim, numa linha de descendência mais direta daquela visão de mundo que começou a ser construída ali no século XVII.
Certo. Bom, dessa forma, então, como que começou, então, o universo? Porque, pelo menos na escola, o que ensinam pra gente era que o universo começou com uma explosão.
Então, isso já é parte da versão mais contemporânea, né? A chamada teoria do Big Bang. Dizer que o universo começou já é uma coisa meio complicada. Eu tenho que fazer algumas observações aqui. Primeiro é que estudar o universo, é claro, o universo seria a totalidade de tudo que existe. É claro que é muito difícil você estudar isso. E praticamente tudo do que a gente tem a dizer sobre o universo, uma boa dose do que a gente tem a dizer, tem um caráter bastante especulativo. Então, afirmar que o universo teve um começo, não vale muito a pena você levar isso tão a sério. A gente tem motivos tanto teóricos quanto observacionais para acreditar que o universo realmente ele teve uma história, ele passou por fases. E se nós partimos do momento em que nós fomos olhar para o passado, quanto mais nós recuamos no passado, menor e mais quente era o universo. Um momento lá, um certo tempo atrás, alguns bilhões de anos atrás, a maior estimativa hoje é entre 13 e 14 bilhões de anos, 13,7, se não me engano. Nesse momento, o universo teria sido muito, muito, muito pequenininho e muito, muito quente. Mas dizer que ele começou ali já é um pouco complicado, porque, na verdade, o que seria mais justo a gente dizer é que é uma situação tão radical que a nossa física, quando a gente chega, né, perto desse momento, teorias físicas que a gente conhece não são mais válidas. Então, na verdade, a gente não sabe descrever o que aconteceu nesse momento. E é possível. Então, pode o universo ter tido uma história anterior a isso? Pode, mas a gente não sabe. Mas sim, houve um momento em que o universo era muito, muito pequeno, muito, muito quente, e desse momento até hoje ele está em expansão. Outro comentário que eu tenho a dizer é que essa expansão é uma expansão do próprio espaço, não é expansão das coisas no espaço. Pensa nas galáxias, por exemplo. As galáxias estão todas se afastando umas das outras. Isso foi observado pelo Edwin Hubble, um astrônomo americano, em 1929. Ele observou que as galáxias estão todas se afastando umas das outras, e quanto mais distantes estão as galáxias, mais rapidamente elas se afastam. Então tem uma lei para o afastamento das galáxias, mas a interpretação que nós fazemos disso não é que as galáxias estão, vamos dizer assim, correndo através do universo e fugindo umas das outras. O que acontece é que o próprio espaço entre as galáxias está aumentando, por isso afeta todas elas de uma vez. Então, quando você falou o universo começou com uma explosão, essa explosão aí também tem que ser interpretada. Não é uma explosão comum no sentido que a gente pensa, sei lá, numa dinamite explodindo. Quando você explode uma dinamite, uma bomba, uma granada, você vê os pedaços de matéria sendo ejetados e se espalhando pelo espaço. Mas o que aconteceu no Big Bang não foi isso. Não é que a matéria que constitui a energia, que constitui o universo, passou por uma explosão e começou a se expandir. O próprio espaço é que começou a se expandir. Então, o próprio mundo era muito pequeno. Isso é uma coisa meio difícil da gente imaginar, mas o universo inteiro, o espaço inteiro, tudo que existe, essa coisa grande, o espaço inteiro, era muito pequeno. Então, essa explosão, entre aspas, é uma explosão do próprio espaço. Então, eu não sei se fez sentido o que eu falei, mas quando você disse aí, o universo começou com uma explosão, o que eu estou fazendo aqui é analisar um pouquinho esses dois termos. O que significa essa explosão? O que significa o começar? Primeiro, essa explosão não é uma explosão comum. É o fato de que o próprio espaço começou a se expandir. E com relação à questão do começo, nós não temos realmente como saber se esse momento dessa grande explosão foi realmente um início ou não. É um início da fase do universo na qual nós estamos e a fase que nós conseguimos estudar. Mas se houve realmente um tanto inicial ou se houve uma história anterior a esse início, é uma coisa que a ciência que nós conhecemos hoje não consegue investigar.
Mas, por exemplo, você disse que o universo ele expandiu, mas para ele expandir, como que você consegue, por exemplo, hoje a gente tem várias estrelas, várias galáxias, etc. Como que você consegue tudo isso a partir de um espaço pequeno?
É que nesse espaço muito pequeno teria uma concentração de energia muito grande. Então, no limite, você teria um único ponto com uma densidade de energia infinita. Mas é isso que eu falei, nós não sabemos se foi realmente isso ou não. Nós sabemos que foi muito pequenininho e muito quente. Muito quente aqui, eu quero dizer, com uma energia muito grande. E inicialmente era uma energia indiferenciada, digamos assim. Mas à medida que o espaço foi expandindo, então essa energia passou a ser mais diluída, digamos, né? Nesse espaço maior. Então essa diluição da energia para um espaço maior, a gente pode colocar nessa linguagem que você tem uma temperatura que está caindo. Então à medida que o espaço vai... Ele começou muito pequenininho, com uma energia muito grande, com a temperatura muito alta. À medida que o espaço foi se expandindo, essa temperatura foi baixando. Você passou a ter uma concentração menor de energia. E à medida que essa energia foi passando para concentrações mais baixas, aí ela passou por fases, por transformações, e começaram a surgir as coisas que a gente observa hoje. Começaram a surgir primeiro partículas elementares, aí essas partículas começam a formar átomos, depois os átomos começam a formar nuvens, nuvens gigantescas formadas de muitos átomos, aí essas nuvens começam a se contrair gravitacionalmente, a formar estrelas, as próprias estrelas vão se juntando e formando galáxias. Você tem uma passagem de um momento em que você tem uma energia não diferenciada para essa situação que a gente vê hoje, de um universo cheio de estruturas, né? Como estrelas, galáxias. Os detalhes finos de como isso aconteceu, tem lá algumas questões ainda não totalmente resolvidas. Porque, a rigor, se aquela energia inicialmente fosse completamente homogênea, distribuída de uma forma completamente homogênea, assim, totalmente igualzinha em todas as direções, talvez não formasse essas estruturas do jeito que a gente conhece. Pequenas variações nessa concentração lá no início, de alguma forma, acabaram levando ao surgimento dessas estruturas que a gente vê hoje, como as estrelas e as galáxias.
Certo. Então, eu não consigo assim, deixar de imaginar que essa forma de universo estar tá concentrado assim, num único ponto é bem semelhante a, pelo menos, o que você vê de um buraco negro, né?
Sim.
Seria a mesma coisa? A gente pode dizer que o universo ele surgiu de um buraco negro?
Poder dizer isso, não. Mas está relacionado. Está relacionado pela matemática da teoria da relatividade geral do Einstein. Deixa eu dizer, na física nós temos quatro forças elementares, quatro forças fundamentais. Nós só conhecemos essas quatro. Há especulações sobre outras, mas que nós conhecemos realmente são só essas. São duas forças nucleares, força nuclear forte, força nuclear fraca, a força eletromagnética e a força gravitacional. As forças nucleares são as mais fortes, mas elas só atuam em distâncias muito pequenas. A força eletromagnética, ela é relativamente forte, ela é muito mais forte que a força gravitacional, mas ela pode ser tanto de atração quanto de repulsão. Enquanto a força gravitacional, das quatro, é de longe a força mais fraca, mas ela tem uma característica que ela é sempre atrativa. Então, quando a gente considera o mundo em escalas cada vez maiores, as outras três forças, apesar de elas serem rigorosamente mais fortes, elas vão se tornando menos importantes. Porque as forças nucleares, elas são importantes lá no interior do núcleo do átomo e coisas assim, mas para o grande esquema das coisas, elas acabam não tendo grandes consequências. A força eletromagnética, como ela é tanto de repulsão quanto de atração, você tem muito cancelamento, partes do mundo, você vai ter partes que se atraem, partes que se repelem. Então você pega, por exemplo, entre a Terra e a Lua. Tem muita carga elétrica, tanto positiva quanto negativa, tanto aqui na Terra quanto na Lua. Mas o efeito da atração e da repulsão entre essas cargas acaba se cancelando, essencialmente. Então o que sobra é a gravitação, porque a gravitação só soma. Tudo que tem massa, tudo que tem energia, gera uma força de atração gravitacional. Então quando você vai olhando para uma escala maior, principalmente quanto mais massa, mais energia, mais importante se torna a gravitação. Então estou dizendo isso porque nesse cenário que envolve energias maiores, basicamente a teoria mais importante é a teoria da gravitação. Então usando a teoria da gravitação que nós temos, a relatividade geral do Einstein, de acordo com essa teoria da relatividade geral, quando você tem uma massa muito grande, uma estrela com uma massa muito grande, a força gravitacional dessa estrela é tão grande que ela colapsa completamente, não tem nada que consegue parar esse colapso, e ela termina numa singularidade, que é o termo para descrever esse um ponto com uma densidade infinita. Isso é uma coisa que você mostra com a matemática da teoria da relatividade. De novo, quando você olha para o universo como um todo, também você está lidando com a mesma teoria, também a teoria da relatividade. Então, na verdade, a relação entre uma coisa e outra foi estudada pelo Stephen Hawking, uma das coisas que o tornou famoso. Ele pegou essa ideia de que a matemática da teoria da relatividade mostra que a partir de um certo ponto uma estrela ela vai se colapsar e vai formar um buraco negro, né? Que é essa estrutura, um ponto de singularidade com uma densidade de energia infinita, e ele resolveu aplicar isso para o universo, como se o Big Bang, então, seria um buraco negro ao contrário. Seria, ao invés de você ter uma coisa colapsando e gerando singularidade final, começando de uma singularidade e se expandindo. Então, na verdade, existem teoremas matemáticos, Stephen Hawking foi uma das pessoas que estudou esses teoremas, que relacionam essas coisas e que mostram que, de fato, dada a teoria da relatividade geral, a matemática da teoria diz que isso tem que acontecer. Então, nesse sentido, seria assim, uma espécie de o Big Bang seria uma espécie de um processo inverso da formação de um buraco negro. Mas, fazendo também aí já algumas observações, isso só é um teorema matemático se você admite que, primeiro, que você está considerando só a teoria da relatividade. E a física tem outras teorias que podem interferir nesse processo. A mecânica quântica pode interferir nesse processo. Então, bagunça um pouco as coisas. E não só isso, como a própria teoria da relatividade não é necessariamente uma teoria absolutamente verdadeira. Ela pode estar sujeita a revisões. Então, você não pode levar isso muito a sério. Mas, dada essa teoria e o exame matemático dessa teoria, dá sim para fazer essa relação. O processo de colapso que forma um buraco negro e o processo da expansão do universo a partir do Big Bang são semelhantes. Não são exatamente idênticos, mas são semelhantes. Agora, se o buraco negro é um Big Bang, né, na verdade existem especulações, mas aí são especulações. Você não pode dizer mais do que isso. Existem ideias malucas de que como cada vez que é formado um buraco negro, é como se, entre aspas, do outro lado do buraco negro tivesse nascendo um novo universo. Mas isso aí já é completamente especulativo.
Isso tem a ver com, por exemplo, outra estrutura que eu também já ouvi bastante falar, que é buraco branco?
Não, buraco branco seria... Porque no buraco negro, a ideia é que a matéria está colapsando e ela vai acabar se concentrando num ponto de densidade infinita. No buraco branco seria o contrário, seria um ponto no qual você estaria criando matéria. Até onde a gente sabe, você pode formular matematicamente isso, mas pode fazer um modelo, mas até onde a gente sabe, isso não existe, foi observado, não tem. É totalmente especulativo.
Não existe essa ponte, então, entre o Big Bang e o buraco branco? É só realmente uma coisa inventada, digamos assim?
Não, eu diria que o Big Bang está mais próximo de ser uma espécie de um de um buraco negro, ao contrário do que um buraco branco, que são coisas distintas. É como se você estivesse passando o filme da formação de um buraco negro ao contrário. Mas o buraco branco já tem uma dinâmica um pouco diferente. Então eu não compararia o Big Bang a um buraco branco, não.
Certo. E o seguinte, professor, você disse que o nosso modelo atual ele leva bastante a relatividade do Einstein em conta, só que, se eu não me engano, como que funciona essa expansão do universo? Porque o senhor disse que o universo está se expandindo, mas a relatividade geral ela bota um limite para essa expansão, né? Como que a gente sabe que o universo vai continuar expandindo, ou como que a gente prova que isso está acontecendo?
Uma das características aí da cosmologia do século XX foi a realização de observações, realmente observações que nos dão informações sobre o comportamento do universo, que é uma coisa que não é óbvia. Porque, veja, se você está falando do universo como um todo, que tipo de observação você pode fazer a respeito do universo como um todo? Não é um pouco óbvio, nem que isso seja possível. No entanto, observações como a que o Hubble fez, em que ele, estudando o movimento das galáxias, descobriu que as galáxias estavam todas se afastando e seguindo uma lei matemática. Você pode ter outras interpretações, mas a maneira mais, vamos dizer assim, eu não quero dizer a maneira mais lógica, mas talvez a maneira logicamente mais econômica, a interpretação mais razoável da observação que o Hubble fez, é que o próprio universo está em expansão. Então, você tem observações que sugerem isso. Então, mais recentemente, o trabalho do Hubble foi em 1929. Mais recentemente, em 1998, também estudando o afastamento de galáxias distantes, uma nova observação que sugere que as galáxias estão afastando, não só estão se afastando, como estão se afastando de uma forma que sugere que o universo está expandindo e expandindo cada vez mais rapidamente, está se expandindo de forma acelerada. Então, essa observação em particular foi feita utilizando supernovas. Supernova, uma estrela explode, e ela explode, enquanto ela explode, ela tem uma luminosidade muito grande. Então, uma única estrela, durante um certo período, ela é capaz de brilhar tanto quanto uma galáxia inteira. Nas nossas vizinhanças aqui, isso acontece com uma certa raridade, mas no universo, que é cheio de galáxias, tem sempre alguma supernova acontecendo em algum lugar. Então você pode observar essas supernovas, e tem um tipo específico de supernova, não são todas, mas tem um tipo específico de estrela supernova que se sabe que acontece sempre do mesmo jeito, são sempre estrelas que têm exatamente a mesma característica, mesmo tamanho, mesma massa, geram a mesma luminosidade. Então, isso funciona o que eles chamam de vela padrão. Quando você identifica que é esse tipo de supernova, sabe exatamente que tipo de estrela trata. Então, isso significa que você pode comparar umas com as outras, porque você tem fenômenos que são realmente iguais. E você pode comparar e você pode medir de uma forma muito precisa a distância. Então, usando essas vela padrão, né, usando essa ideia desse tipo de supernova como uma vela padrão, você consegue ter uma informação muito, muito precisa sobre como as galáxias estão se afastando da nossa, na verdade, se afastando umas das outras. E a interpretação desses dados mostram que o universo está expandindo e está expandindo cada vez mais rapidamente. Só para completar aqui, porque eu estou falando aqui de evidências a respeito da expansão do universo, tem uma outra evidência da qual eu não falei, que é chamada raiz radiação cósmica de fundo. Eu falei que o universo ele começou muito quente, e à medida que ele está se expandindo, ele vai se resfriando. Hoje, nós somos capazes de observar uma radiação que vem de todas as direções. Em todas as direções, tem muito aproximadamente a mesma temperatura, que é aproximadamente 2,7 graus Kelvin. Isso é um resquício térmico da época, de uma época relativamente próxima ao Big Bang. Quer dizer, o universo deixou ele estar resfriando, houve um momento em que foi liberada uma radiação, que é essa que a gente capta agora. E uma outra maneira da gente interpretar isso é que essa temperatura de 2,7 graus Kelvin seria a temperatura média do universo hoje. Então, esse é um outro tipo de observação, um pouco diferente, mas que também casa com essa ideia de um universo em expansão. Então, nós temos observações de galáxias distantes que sugerem que o universo está em expansão, e a gente tem esse resquício térmico, essa radiação cósmica de fundo, que também se encaixa bem nessa visão de que o universo está se expandindo.
Certo. Então significa que o universo vai continuar se expandindo, mas qual que é o limite, assim, da sua expansão?
Não se sabe, né? Em princípio, pode não ter limite nenhum. É muito difícil saber o que pode acontecer, né, com o universo. Ele está expandindo. Que ele está expandindo no momento, não tem dúvida. Ou, bom, quer dizer, esse não tem dúvida, assim, como eu falei, o conhecimento científico está sempre sujeito a revisões. Eventualmente pode aparecer alguma surpresa aí que nos obrigue a rever parte da história que a gente conta hoje. Mas de acordo com a melhor interpretação que a gente tem hoje, o universo está se expandindo. Agora, essa expansão, em princípio, não precisa ter fim. Ela pode continuar se expandindo para sempre. Matematicamente, existe a possibilidade da expansão um dia parar e poderia, por exemplo, o universo poderia voltar a contrair. Você teria um Big Bang ao contrário, isso é chamado de Big Crunch. Teria um início, pelo menos da fase que nós estamos, né, da história do universo, com o Big Bang. Ele poderia expandir, atingir um estado de expansão máximo, começar a se contrair e terminar numa grande explosão ao contrário, um Big Crunch. É um cenário possível. Modelos matemáticos descrevem isso. Hoje, essa alternativa é considerada menos provável pelo fato de, como eu falei, observações ainda relativamente recentes sugerirem que o espaço está expandindo e está expandindo aceleradamente. Então, isso tende a sugerir que o universo vai continuar expandindo. Os modelos matemáticos que tratavam dessa possibilidade do universo voltar a se contrair são eliminados, digamos, por essa expansão acelerada. Mas sabe-se lá, né? O universo, obviamente, é uma coisa complexa e não é de forma alguma impossível que em algum momento, por alguma razão que nós ainda não conheçamos, que essa dinâmica se inverta.
Bom, se o universo terminasse, assim, fosse uma coisa que explode e depois se contrai, seria uma coisa meio que, talvez, mais natural de pensar, do tipo... Inicia o universo, acaba o universo, inicia o universo, acaba o universo. O que aconteceria se o universo continuasse se expandindo? Como que seria para as outras galáxias, para as outras, talvez, civilizações, para a gente, para os seres humanos? Não sei se ficou clara a minha pergunta.
Bom, primeira coisa é que esse é um cenário bem especulativo, né? Porque nós já temos lá os nossos desafios em tentar descrever o universo como ele é hoje. E tentar fazer uma previsão de como seria, o que aconteceria com o universo daqui a bilhões e bilhões e bilhões de anos no futuro, é muito ousado. Então, isso tem um caráter, obviamente, especulativo. Mas tem alguns cenários possíveis. Um é desse, como eu falei, do Big Crunch, né? O universo poderia atingir uma expansão máxima e voltar a se contrair. E poderia fazer isso de forma cíclica. Isso é uma hipótese. Mas uma outra possibilidade é o que se chama de morte térmica. O que acontece é que o universo continua se expandindo. Você passa a ter uma diluição muito grande da matéria. Então, a matéria ficaria espalhada num volume muito, muito, muito grande. Então, você não teria mais formação de estrelas. Porque as estrelas se formam a partir da contração gravitacional de matéria, né, de elementos que estão relativamente próximos uns dos outros. Está todo mundo muito longe. Se a matéria está espalhada demais, muito diluída, a gravitação já não tem força suficiente para condensar a matéria e gerar uma estrela. Então, o universo, você não teria mais a formação de estrelas. Bom, e aí você pode evoluir com um cenário que as próprias estrelas têm uma vida. As estrelas brilham porque elas estão queimando um combustível dentro delas. É um processo de fusão nuclear. Então, uma estrela como o Sol, ela, no núcleo dela, tem muito hidrogênio. Ela vai fundindo hidrogênio e criando hélio. Eventualmente, esse hidrogênio vai acabar. Ela vai passar a fundir átomos de hélio e formar outros elementos. E vai formando elementos cada vez mais pesados. Mas isso acaba tendo um limite. E aí depende do quão grande é a estrela, ela pode ter diferentes fins e tal, mas ela pode se explodir como uma supernova, ela pode virar um buraco negro. Mas de qualquer forma, esse processo, ele pode... Se você não tem mais a formação de novas estrelas, se a matéria está diluída demais, acaba que as únicas coisas que vão sobrar são buracos negros. Os buracos negros também evaporam com um processo chamado radiação Hawking. Vão restar só partículas e, no final das contas, dessas partículas, elas também vão acabar gerando só luz. Então, a tal morte térmica, você cai num cenário em que a única coisa que acaba resultando é só sobra luz, mais nada. Então, é uma possibilidade. Uma possibilidade mais estranha, mais radical, seria que se a expansão do universo, nesse momento em que você tivesse partículas, a expansão seria tão rápida que as próprias partículas se desintegrariam. Isso ainda é mais radical. Mas a morte térmica em que, no final das contas, por uma série de processos, no final sobrariam só fótons, são partículas de luz, você teria apenas uma energia espalhada pelo universo na forma de luz. Desses cenários, que são todos muito especulativos, me parece o menos, ou vamos dizer assim, uma especulação mais dócil, digamos, um pouco mais palatável do que as outras, para o cenário do universo que continua expandindo para sempre.
Parece uma coisa, assim, bastante triste. A humanidade ela ainda vai conseguir enxergar isso? Alguma coisa próxima disso?
Ah, não. Isso aí eu estou falando de muitos e muitos bilhões e bilhões e bilhões de anos, talvez trilhões de anos. Muito antes disso, vão ter outras coisas que nos afetar. Então, o Sol está mais ou menos no meio da vida dele. O nosso sistema solar, o Sol, né, tem em torno de 4,6 bilhões de anos. O Sol vai continuar brilhando por mais alguns bilhões, mas daqui a mais ou menos 4, 5 bilhões de anos, ele vai passar, quer dizer, eu não sei exatamente em que momento vai começar essa fase. Daqui a alguns bilhões de anos, o Sol vai passar por uma fase, ele vai se transformar no que a gente chama de uma gigante vermelha, porque ele vai queimando aqueles combustíveis, né? Ele vai fundindo átomos cada vez mais pesados no interior dele. E isso acaba, quando queima todo hidrogênio, passa por hélio, queima todo hélio, passa por outro elemento, isso muda a dinâmica, muda a temperatura, muda o equilíbrio da estrela toda. No caso do Sol, ele vai se inchar, ele vai aumentar muito de tamanho, vai tornar uma coisa que a gente chama de gigante vermelha, e eu creio que até ele vai engolir a Terra, literalmente, acho que é o diâmetro do Sol vai ultrapassar a órbita da Terra. Não sei se vai chegar em Marte, mas a Terra eu acho que ele chegaria a engolir. Então, muito antes de ter qualquer outro problema de ordem cosmológica, um problema mais local aqui, nós vamos ser engolidos pelo Sol. Mas se isso não fosse bastasse, se a gente olhar a dinâmica das galáxias próximas, a nossa galáxia Via Láctea faz parte de um conjunto chamado de um grupo local, galáxias, de algumas galáxias. A maior delas, uma galáxia parecida com a nossa, mas que na verdade é um pouco maior, é a galáxia de Andrômeda. E Andrômeda está vindo em rota de colisão com a Via Láctea. Então, de novo, é da ordem de 4, 5 bilhões de anos, as duas galáxias vão se chocar. Então, elas vão colidir e vai ser uma bagunça enorme durante um tempo, depois elas vão se reorganizar, provavelmente numa nova galáxia, vai ter uma forma diferente. A nossa Via Láctea e Andrômeda, ambas são galáxias espirais. Depois dessa colisão, vão formar provavelmente uma galáxia elíptica. Tem uma forma mais esférica, como se fosse uma bola. Então, tem esse problema da expansão do Sol, né, quando ele virar gigante vermelha, tem esse choque aí com Andrômeda. Isso está muito mais próximo no horizonte, só em alguns poucos bilhões de anos. Esse outro cenário que eu falei, da morte térmica do universo, está muito, 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 muito mais distante. Lembrando aí, a nossa espécie, os seres humanos, a nossa espécie tem 200 mil anos. Né? A vida na Terra é antiga, a vida na Terra tem da ordem de, acho que pelo menos 3,5 bilhões de anos, ou mais, pelo menos 3,5. Mas a nossa espécie, Homo sapiens, tem da ordem de 200 mil anos. Então, já é uma pergunta não trivial saber onde nós vamos estar daqui a mais 200 mil anos. Daqui a 4 bilhões de anos, já quando o Sol for se transformando na estrela vermelha, com mais razão ainda, já é muito, muito, muito distante. A morte térmica do universo, então, é incomparavelmente mais distante, está muito longe.
Certo. E o senhor falou que esses modelos são apenas hipóteses, né? Quais que são os fatores que precisam ainda ser resolvidos para conseguirmos dar mais veracidade para cada um deles ou talvez descobrir algo novo?
Com relação a quê, especificamente?
Com relação à história do universo.
A história do universo?
E o futuro dele também.
Certo. Veja, nós temos algumas observações, né? Eu falei algumas delas, nós temos essas observações das estrelas, sobre galáxias distantes, sobre como elas estão se afastando de nós. Nós temos observação da radiação cósmica de fundo. Nós temos dados que são realmente observacionais. E nós temos um modelo teórico com base nas teorias da física que nós conhecemos hoje. Nós temos um modelo matemático que tenta colocar tudo no seu lugar. Então, acontece que esse modelo, ele tem vários aspectos que podem ser questionados. Tem componentes no modelo, é chamado modelo padrão da cosmologia. Esse modelo, ele tem componentes que podem ser questionados. Eu vou só dar um, a chamada matéria escura. Matéria escura é o seguinte, vou tentar ser rápido. Eu já falei aqui, a nossa galáxia é uma galáxia espiral, né? Andrômeda também. As galáxias espirais, elas giram de uma forma que pode ser estudada. Você pode fazer um cálculo teórico e você pode estudar observacionalmente como as galáxias se comportam. Elas não giram como um disco rígido, é mais como um fluido. Como se você tiver uma bacia d'água e girar, né, e colocar uma pá, fazer a água girar. A parte no centro vai girar mais rápido que a água que estiver mais na beirada. Então, as galáxias giram assim, meio como um fluido. Então, você pode estudar isso matematicamente. E quando você estuda, quando você compara a predição da teoria com aquilo que é observado, não dá certo. E uma interpretação disso é que talvez exista mais massa do que aquela que nós observamos. Então, essa massa que está faltando foi chamada de matéria escura. Então, é um tipo de matéria que não é igual à matéria comum. E, na verdade, nós não temos nenhuma evidência concreta da existência dessa matéria escura. A única coisa que nós temos é esse efeito gravitacional que ela provoca. Então pode ser que essa matéria escura exista ou não. Alternativamente, pode ser que a gente tenha que mudar a própria teoria, porque já que esse problema aí tem a ver com uma divergência entre o cálculo teórico e aquilo que é observado, bom, pode ser que existam algo mais que nós não estamos observando, seria essa matéria escura, mas pode ser também que o problema esteja no cálculo. Pode ser que a teoria utilizada para fazer o cálculo precisa ser melhorada. Então, nesse caso aí, nós temos duas hipóteses concorrentes. Hoje em dia, nesse modelo padrão da cosmologia, o componente aceito é a matéria escura. Mas pode perfeitamente ser que, na verdade, não exista matéria escura e que a solução correta seja, na verdade, fazer alguma alteração na lei da gravitação. Então, percebe? Agora, esse é um componente dessa matéria escura, é um componente desse modelo padrão da cosmologia que nos dá toda essa história que eu contei. Então, assim como você pode questionar esse aspecto, tem alguns outros aspectos que podem ser questionados também. Então, isso é... Mas assim é a ciência, né? Como eu falei, está sempre sujeita à revisão e que vença a melhor ideia, né? Você tem que colocar as ideias à prova, fazer as observações, qual ideia que se sai melhor. Mas então pode haver alguma mudança na nossa concepção dessa história que nós contamos sobre o universo? Pode. Pode, por exemplo, vir dessa questão aí da matéria escura. Pode vir de outras questões também.
O senhor gostaria de fazer algumas considerações finais sobre o assunto da cosmologia? E também, se possível, direcionar as pessoas? Onde é que elas podem procurar se elas quiserem saber mais sobre o assunto?
Umas considerações finais, talvez só chamar atenção um pouco já na linha do que a gente andou conversando aí nessas últimas perguntas, que a cosmologia é certamente um assunto fascinante, o estudo do universo eu acho que desperta naturalmente o interesse de muita gente, mas nós somos capazes de dar uma descrição científica para várias coisas relacionadas à história do universo, mas fica uma observação de ter um pouco de cautela para não levar a sério demais, mesmo essa visão da história do universo produzida pela ciência, não levar a sério demais, ter ciência, estar atento para esse fato de que essa história está sujeita à revisão. Então, ter um pouco de cautela na interpretação, não levar essas interpretações a sério demais, como coisas absolutamente demonstradas. Nós temos a nossa melhor visão sobre o universo hoje, mas não é necessariamente uma visão definitiva. Eu só quero terminar com esse alerta. Mas não quer dizer que, bom, ao fazer esse alerta, eu também não quero dizer que a história esteja totalmente errada. Não, como eu disse, é uma visão científica. Eu acho que é uma boa história. Acho que nós temos uma visão que é, pelo menos aproximadamente, muito boa, mas é bom ter alguma cautela. Então, eu finalizo com essas observações. Sobre onde as pessoas podem procurar informações, na verdade, eu não sei se eu tenho indicações muito precisas, não. Tem muitos livros a respeito, tem bons livros, alguns melhores do que outros, mas eu sugeriria buscar fontes realmente científicas. Procurar livros escritos por físicos que sejam especialistas na área, esse tipo de coisa, e não ficar contando com informações de blogs e coisas que, enfim, cuja origem você não. Vamos dizer que não tem um lastro científico mais identificável, porque é um assunto que dá margem a muita especulação que pode não ter de base. Então, talvez, se eu posso fazer talvez uma indicação aqui, eu não sei se alguém teria interesse ou não, mas eu sei que tem a Universidade Federal de Santa Catarina, tem um curso online que chama Astrofísica para Todos. E é um bom curso, tem duas partes de cosmologia. Então, mas é um curso online feito, né, por professores da Universidade Federal. Fica uma dica para quem quiser, mas são realmente cursos, várias horas, enfim, para quem realmente tem interesse. Porque isso eu não sei se eu tenho nada mais específico a indicar, não.
Então, muito obrigado ao senhor, professor Ronaldo, pela participação, pela entrevista, as informações que o senhor nos trouxe. E fica o convite também para uma próxima vez, se o senhor também tiver interessado, para a gente também poder se aproximar mais, se aprofundar mais no assunto da cosmologia ou qualquer outra coisa que o senhor ache interessante.
Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade e estarei à disposição. Se quiserem conversar mais, estarei sem dúvida à disposição. Muito obrigado e eu acho que eu posso dizer que foi a entrevista mais doce que eu já dei. Muito obrigado.
Esse foi um episódio do Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares, um projeto de extensão da UTFPR. Editado por Marcos Vinícius Molina Freitas. Músicas utilizadas: Your Time Has Come, da Artificial.music, e 2020 Quarantine, de Mike Leite. Todas as músicas estão disponíveis em Free Stock Music. Para saber mais informações sobre o projeto desse podcast, visite o nosso site pudim.cp.tfpr.edu.br. Até a próxima!